Oi, tudo bem com você?
Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo e escritor.
Meu nome é Bruna, eu sou especialista em rodar o modo análise.
Toma aqui, segura essa vela enquanto você escuta esse casal fabuloso falar sobre cinema, filosofia, cultura pop em geral e até política, se der no saco. Bem-vindos ao nosso apartamento particular nessa quarentena. E hoje vamos falar de...
Westworld.
Hoje nós vamos falar dessa série de ficção científica da HBO que mistura, ou misturava pelo menos, né? Agora nem isso tem mais. Faroeste com androides e ficção científica e dilemas existenciais. Vamos falar sobre a terceira temporada e de uma forma geral também sobre a série Westworld, né, Bruna Reis?
É, e lembrando que a gente tá falando sem spoilers.
Sem spoilers. Então vem com a gente se você tem curiosidade pra saber sobre a série, que nós vamos estar fazendo agora esse podcast maravilhoso pra você.
Maravilhoso e modesto.
Do you know where you are?
I'm in a dream.
That's right, Dolores. You're in a dream. Have you ever questioned the nature of your reality?
Então tamo aí, né, Bruna? Reativamos aí nossa conta no HBO Go, mais um dinheirinho pro mundo dos streamers aí, né? Dos streamings.
É isso aí, vários gastos no cartão de crédito.
É, né, pra compensar saídas que não estão tendo, agora tem um dinheiro aí pro mundo dos streamings aí. E a primeira coisa que incentivou a gente a voltar com a HBO Go é acompanhar essa série de cowboys cibernéticos, né, Bruna?
Isso aí, essa série que todo mundo tá falando mal aí, é a famosa Westworld.
Tá todo mundo falando mal, não vi nenhuma resenha, não.
Tem gente falando mal, tem gente falando bom, e a gente, Thiago, a gente vai falar mal ou bem?
É, eu prefiro não dar spoilers, né? Mas, pra começo de conversa, Bruna Reis, pra quem não curte esses negócios de HBO, ou então não sabia da existência, o que, que é o Westworld? Você sabe resumir, assim, de uma forma bem breve?
Então, é, o plot dessa série Westworld, ela começa lá na primeira temporada, você é levado a acreditar que ela conta a história de um parque, é um parque estilo Disney e tal, ele é só que ele é um parque de imersão, onde tem animatrônicos, né, que são robôs, androides, que são os personagens do parque, você consegue interagir. Esse parque especificamente que a gente conhece na primeira temporada, ele é um parque de faroeste, chamado Westworld. Então nesse parque de faroeste você consegue dar tiro nas pessoas, fazer duelo, igual as coisas tradicionais lá dos filmes de faroeste. E aí tem toda uma trama que vai vindo por trás dos robôs se tornarem... dos robôs se tornarem conscientes aí, né? Dos androides se tornarem conscientes, que é um plot bem conhecido já do universo aí da ficção científica, né, Thiago?
É, e o Westworld, né, uma curiosidade, né, ele é inspirado num filme da década de 70, 80, não lembro agora, mas da época, assim, tipo, que filme de faroeste era uma coisa, assim, muito popular. E esse filme é inspirado num livro que é do mesmo autor do cara do Jurassic Park, não por coincidência, né, é do mesmo autor do cara que escreveu o Jurassic Park lá, a história que é mais, a história mais famosa dele, né, que a gente lembra muito do Jurassic Park, ninguém lembrava de Westworld, até via HBO aí reinventar essa história, colocar eles na mão lá de um dos irmãos Nolan, né? Os irmãos Nolan, pra mim, é que nem Sandy Júnior, cara, é uma coisa só, né? Mas o... Eu não lembro qual dos irmãos Nolan que tá na produção, mas tem também a Lisa Joy também na produção, nos roteiros também.
É, baseado no filme, no livro do famoso Michael Crichton aí, que escreveu o Jurassic Park, e ele trata de pontos que são bem presentes na grande maioria das ficções científicas que tem a ver com isso, que é a corporação do mal. Sempre tem, né? A corporação que é do mal. E aí, nesse caso do Westworld, é a corporação Delos. E ele trata também aí desse risco que o Elon Musk quer trazer pra gente, que é o AI aí, a inteligência artificial, se tornar ciente e querer destruir a humanidade, né, Thiago?
É isso aí, porque o Westworld é a imersão definitiva aí, né, do que os gamers tanto sonham, que é você viver no mundo daquela história, né? E no parque você tem várias narrativas que você pode acompanhar. É igual um jogo de videogame mesmo, você, na primeira temporada é como se a pessoa chegasse lá, pegasse uma quest, vai lá, acompanha uma historinha, tem um NPC que te acompanha, às vezes, ou não, dependendo da quest que você faz. Só que, como tudo, né, que você coloca pessoas, assim, com, entre aspas, liberdade quase ilimitada de simulação, acaba acontecendo igual no parque, né, acaba acontecendo igual aconteceu com GTA. Que GTA é um jogo de você roubar carros e cometer delitos, não é um jogo de você pegar e sair correndo, atropelando gente na rua, atirando em todo mundo e tudo mais. A história do jogo tem a ver com crime, mas ela tem uma linha, tem uma narrativa, tem uma lógica interna. Só que a maioria das pessoas, né, tirando o GTA Online agora que tem os minigames que você pode fazer com o pessoal lá, os GTAs mais antigos, o pessoal, tinha gente que nem jogava a história, que já chegava na cidade, roubava um carro, saia atropelando todo mundo, atirando todo mundo, e meio que mostra, e meio que eles fazem isso no Westworld lá com os anfitriões, né, que são os robôs lá, que você pode interagir, e aí nego faz tudo com aqueles robôs, né, mata, estupra, tortura, faz tudo. E aí acaba acontecendo um processo aí, né, desses robôs aí, tá tendo um plot aí que eles acabam, né, chegando à consciência, né, Bruna Reis?
É, isso aí, qualquer experiência que é interativa, né, a gente chega à conclusão aí que o pior do jogo é o usuário, né, igual o pior do Brasil brasileiro, porque até as pessoas normais, assim, até eu, inclusive, por exemplo, tem um jogo de RPG que eu já jogo há muitos anos, que é o Skyrim, né, Skyrim saiu em 2011 e eu jogo ele até hoje. Chega um ponto que você já tá tanto tempo jogando o jogo, você conhece as regras, que eu tava tão entediada que eu colocava metas estúpidas, tipo assim, entrar no vilarejo e matar todas as galinhas. No Skyrim, se você mata uma galinha, o vilarejo te ataca. Então, entrar no vilarejo e matar todas as galinhas. Fazer qualquer quest estúpida, assim, que não tava no videogame, porque você já tá entediado. Só que no Westworld, isso era ampliado, por quê? Não era um avatar seu no videogame que você tava controlando remotamente. Era você fazendo essas ações. Você dando tiro nas pessoas, você estuprando, você fazendo tudo de errado, de possível, sem nenhum tipo de consequência. E por saber que não tinha consequência, as pessoas levavam aquilo como se não tivesse, o cidadão de bem levava aquilo como se aquilo não afetasse ele na vida real, né?
Pra mim, né, o Westworld é uma das melhores obras de ficção científica já escritas. A primeira temporada, deixo bem claro, eu acho que é muito interessante pra você tá assistindo, se você gosta de ficção científica, porque eles fazem aquela ficção científica, eles bebem de todas as águas da ficção científica clássica e da ficção científica moderna. Eles fazem aquela especulação da ficção científica hardcore, né? Que é especular como seria o mundo se uma determinada tecnologia existisse, quais são as armadilhas lógicas por trás dela. Tem a parte social também, que é explorar a psique dos personagens, como seria a cabeça por exemplo, a gente pega um NPC do GTA, entendeu? Como seria a cabeça de uma pessoa ali que cria, de um ser que cria consciência, que sofre todo quanto é tipo de violência, entendeu? E ele faz assim várias especulações. Tem a parada deles usarem a teoria da mente bicameral também, que é bem interessante. Não tem como a gente discutir isso aqui sem dar spoiler. Mas, né, chegando na parte da terceira temporada, Bruna, a gente vem numa primeira temporada assim, que é umas paradas geniais. Você gosta, aliás, da primeira temporada?
É, a temporada que eu gosto mais é a primeira.
Então, mas você acha que é algo assim tão belo e bonito e perfeito quanto eu falei?
É aquela conversa que a gente sempre cai, né? Todas as ferramentas que foram construídas que foram usadas pra construir a primeira temporada são ferramentas que a gente conhece. Então, quando você tem conhecimento aí dessas ferramentas, você meio que tá olhando as engrenagens, você já sabe mais ou menos aonde isso vai chegar. Pode ser que tenha uma revelação surpreendente, vá contra tudo que você tá esperando, pode ser. Mas não foi esse caso. Foi bem dentro de acordo com o que eu tava esperando. Eu achei que foi bem escrito nesse sentido, de tá tudo certo dentro do esperado, entendeu? E foi muito bem executado também. E aí isso faz pra mim ser uma coisa legal, bem feita. Por isso que a primeira temporada é que eu gosto mais. Quando foi chegando na segunda, na terceira, eles quiseram ficar dando muita virada pra surpreender, e aí começou a tirar algumas soluções e alguns problemas da cartola que não precisavam ter. E aí isso aí me incomoda muito, porque além de deixar a série difícil de acompanhar, você vê que tá uma medida desesperada ali de inventar um monte de problema e depois ter que correr pra resolver um monte de problema que não precisava nem ter, ou não?
Isso aí, excelente crítica da Bruna Reis, até porque você deixou bem claro, né? Eu gosto muito da série porque eu gosto muito de ficção científica e essa série faz muita referência. Eu achei que o que você falou, Bruna, é casa bem com o que eu penso, porque a série pra mim ela não é boa, não é porque ela fez nada de novo, até porque, pô, Faroeste, né, cara? Acho que deve ter sido um dos gêneros mais explorados do cinema até hoje, né? Eu acho que, tipo assim, se tem algum gênero que vai superar em matéria, assim, de número de filmes e número de clichês usados no cinema, só se for o de super-herói, né? Daqui pra frente. Mas, pô, nego faz filmes de faroeste desde o início do cinema, cara. O cinema, sei lá, mudo já tinha filme de faroeste, entendeu? Então é um negócio, assim, muito difícil, assim, de você pegar, mesmo tendo toda essa parada de ficção científica, é uma parada, assim, é muito difícil de você superar, né? Mas ele tem muitas referências pra mim à ficção científica clássica. clássica, né? Eu acho que o Westworld, o núcleo lá dos robôs, bebe muito de um conto do Philip K. Dick, que eu já falei aqui, que chama Formiga Elétrica, entendeu? Que tem os mesmos plot points, os personagens lá têm os mesmos plot points do Formiga Elétrica. O processo deles da descoberta, da autoconsciência e tudo mais, tem esses plot points. Então, quer dizer, o Westworld, pra quem tem uma certa bagagem, né? Uma bagagem pra quem gosta de filme, gosta de cinema igual a gente, não tem nada de novo. É, concordando exatamente com o que a Bruna falou, eu acho que, tipo assim, eles não criaram nada novo, nada genial, assim, do ponto de vista, nossa, inventaram a roda da narrativa. Claro que não. Mas eu acho que, tipo assim, a forma como eles executaram e o fato de eu gostar muito de ficção científica torna pra mim uma série, assim, que eu gosto bastante, que tá ali entre as minhas coisas favoritas da TV até hoje.
E a gente tá em 2020, né? A gente tem aí mais de 100 anos de cinema e todo ano são lançados centenas de filmes, centenas de episódios de série. É, na minha opinião, e provavelmente tem, né, quando você tá ligado a esse mundo do cinema e tá assistindo as coisas, dá pra perceber isso. Não tem como fazer nada novo hoje. É muito difícil não. Pra mim, até hoje, foi impossível. Eu ver um filme, alguma coisa, e falar assim, ah, isso é 100% novo. É, não tem nada que eu possa relacionar com isso, que eu tenha visto que seja parecido, ou que eu tenha lido, ou que eu conheça alguma coisa que tenha o mesmo tipo de referência. Tudo é mais o mesmo. Tudo é uma mistura de coisas que a gente já conhece. Se você tem aí um cardápio de coisa pra escolher, você escolher bem as coisas que combinam pra ir juntos, vai ser uma série muito boa. Se você escolher mal, vai ser uma série muito ruim. Então, pra mim não é demérito não ter nada de inovador. Eu acho que hoje em dia nada tem nada inovador. Só acho que a primeira temporada especificamente ela foi muito bem construída por causa disso. Ela levou bem em conta assim, as coisas que combinavam juntos e não sobrou nem faltou nada, na minha opinião, na primeira temporada. Quando chegou na segunda e eles começaram a desesperar muito e foram tirando algumas coisas da cartola, eu acho que já não tinha tanta necessidade assim. E pra mim teve aquela corrida desesperada pra fechar a segunda e por mim teria terminado na segunda. Só que, né, o capitalismo tá aí, eles decidiram fazer a terceira mesmo assim. A terceira, ela surpreendeu porque ela foi por um outro lado. Tipo assim, podia ser uma temporada separada. Ela não precisava ter relação especificamente com a primeira.
Podia ser um spin-off, é isso?
Podia ser outra série. Podiam ter falado assim, ah, não vamos fazer Westworld não, vamos fazer aqui, ó, os androides muito loucos. E fazer uma outra temporada de outra coisa e ser esse plot. Por quê? A terceira, ela tem um plot interessante. Ela também tem alguns desesperos, algumas coisas que não tinha necessidade. Tem coisa que não fecha? Tem. Só que ela perde muito sendo comparada com a primeira, porque a primeira foi muito boa. Se ela fosse sozinha, ela ia ser melhor do que ela é agora em comparação com a primeira temporada.
Essa parada aí que você falou da impossibilidade de vanguarda é um negócio que um carinha chamado Zygmunt Bauman fala no livro dele mais famoso, que é o Mal-Estar na Pós-Modernidade. Que ele fala dessa parada assim, principalmente na área artística, né? Da impossibilidade de você fazer algo novo, de você criar algo do zero, completamente genial. O Bauman fala bastante disso no livro dele. Eu acho, Bruno, na minha singela opinião, que não precisava ter nem a segunda. A segunda ali, pra mim, já tava preenchendo, assim, uma gordura que não precisava. Mas beleza, foi um negócio, assim, assistível. Mas, sabe, a Disney tem muita mania de fazer isso, né? Você pega, por exemplo, o Rei Leão, que é uma história fechada. O Rei Leão é uma história fechada. Acabou, ele ficou adulto lá, fechou o ciclo, acabou. Não tem necessidade de você querer saber o que vem depois do Felizes para Sempre. Tá certo, né, que o final da primeira temporada de Westworld não é Felizes para Sempre, né? Acho que tá mais ferrados para sempre, mas enfim. Eu acho que, tipo assim, a segunda temporada já conta uma história que era desnecessária, beleza, acrescenta coisas, algumas coisas da narrativa, acrescenta algumas curiosidades, tipo, você saber alguma coisa ou outra sobre outro personagem, mas é uma coisa assim que pra mim, se não existe, não fazia diferença. E eu queria ver, Bruna, pessoalmente, não sei se você concorda, uma tendência mais que nem o cara do Watchmen. Do produtor do Watchmen, que teve essa coragem de fazer igual a Globo fazia antigamente, muito isso. É minissérie, acabou. Você não precisa ter segunda, terceira, quarta, quinta, décima temporada, entendeu? Só que tem o famoso caminhão de dinheiro, né, que chega na... É claro que a gente sabe que o Watchmen vai acabar tendo uma segunda temporada, terceira, seja lá o que for. Mas, pô, eu acho que, tipo assim, será que precisa mesmo você contar uma história de 10? Pô, eu acho que quando você estuda storytelling, você fala muito isso, né? Quando eu dava aula de roteiro pra games, eu falava pros meus alunos assim, cara, imagina a vida do Wolverine. O Wolverine é um cara maneiro, não sei o que, quando você pega lá nos X-Men. Mas, cara, deve ter dia que o Wolverine deve ficar o dia inteiro bebendo e fumando e fazendo porcaria nenhuma, entendeu? Eu acho que toda boa história, ela conta um momento específico da vida de um personagem. Porque a vida de todo mundo não é interessante o tempo todo, cara. Então, né, você acaba entrando naquela parada do Batman, né? Ou você vive o suficiente, você morre herói, ou vive o suficiente pra se tornar um vilão. Então eu adapto pra... Ou você acaba a história quando ela tá legal, ou você vive o suficiente pra se tornar chato, né? Você estende a história o suficiente pra ficar chata, né?
Então, mas na mítica e na cultura pop, tem o espaço pra história chata também. Tem as histórias que são de eventos, que quando acabou, acabou. Você não tem o Alto da Compadecida 2, A Volta de Chicó. Não existe isso, entendeu? Contou aquela história muito específica ali, genial. Se você sentir saudade, você assiste de novo. Você não precisa, assim, você fica na imaginação o que aconteceu depois. Boa parte das histórias são assim, elas contam aquele evento específico, acabou, acabou. Agora com esse evento aí do caminhão de dinheiro, eles ficam tentando inventar que a vida da pessoa é muito movimentada. E eu acho que tem o espaço pra história chata, pra história bad vibes. Também teve uma série que a gente assistiu recentemente, chama Afterlife, que é do Rick Gervais, tá na Netflix. Que é uma série bad vibes do caralho. E ela é chata, tipo assim, a vida do cara, o cara não faz nada, não acontece nada, ele só fica triste. E tem espaço pra esse tipo de história também, tem público pra esse tipo de história também. Ele não tem que ter uma explosão na casa dele todo dia pra ter história nova pra contar. Tem a história da vida, do dia a dia, da pessoa chata, da pessoa comum, igual eu e você. E tem a história do evento espetacular, que ninguém esperava que acontecesse, que vai ser finita ali. E acabou, acabou. Você não tem que ficar tentando tirar mais dinheiro do negócio que já era pra ter acabado.
Inclusive, essa série que a Bruna falou aí, Afterlife, se você tem depressão, qualquer coisa desse tipo, não assista. Tô te falando isso como psicólogo. Não assista, sério, porque, tipo assim, ah, tá na segunda temporada ainda, acho que a história não acabou, né, pelo que eles falam, né, mas não, acho que não vale a pena ser cheio de gatilho. Inclusive, por exemplo, instruções de suicídio tem na narrativa de vez em quando. Não assista se você tá numa fase ruim, ainda mais agora que a gente tá nesse negócio de pandemia, eu não recomendo, não. Mas, enfim, voltando ao Watchmen, né, Bruna?
Que Watchmen?
Voltando
ao Westworld.
Voltando ao Westworld, eu acho que... Não sei se eu vou assistir a quarta temporada. Tá, fica claro que vai ter a quarta temporada, né, Bruna? Mas eu não sei. Talvez se não tiver mais nada pra assistir, eu assista. Porque eu gosto do universo, gosto da história original. Talvez assista, mas provável que não. Mesmo que... Só se não tiver mais nada pra assistir mesmo. Foi igual a terceira temporada de Billions aqui agora. Que começou a quarta no Netflix. Tá saindo toda semana, né? Eu vou assistir só porque... Sabe, eu tô... bastante tempo, mas se eu tivesse qualquer outra coisa pra fazer, eu não assistiria. E você, Bruno? Você vai assistir, tipo, a quarta temporada?
Com certeza vai ter. A série acaba num cliffhanger, que claramente vai ter a quarta temporada. Eu não ia assistir nem a terceira. Eu assisti também só porque a gente tava à toa aqui. Falou, vamos pegar HBO, porque tem algumas outras coisas na HBO que eu quero assistir também. Aí a gente aproveitou e assistiu esse. Mas, no geral, eu achei, assim, legal a terceira temporada. Dá pra distrair. Ela não fica bem em comparação com a primeira. Mas se for pra fazer um pódio aí das três temporadas, pra mim é a primeira em primeiro lugar, essa terceira em segundo lugar e a segunda em terceiro lugar. Voltando a falar sobre esse plot aí de android, de robô, de dominação da humanidade, tem algumas recomendações bem básicas, assim, de filme e tal, que eu acho que todo mundo deveria ver, que é o Blade Runner, que fala muito também desse ponto aí dos androides e tudo, né, baseado no Philip K. Dick.
Isso é importante, gente, leiam, gosto de ficção científica, leiam o Philip K. Dick.
Todos esses livros de sci-fi aí mais antigos, tem uma grande quantidade que fala de android, tem os do Isaac Asimov também, é muito permeado, né, por esse mundo de robô. Tem um filme bem ruim do Will Smith, baseado no Isaac Asimov, que chama Eu, Robô. Se você tiver à toa aí, mas muito à toa, sem nada pra fazer, só pra ter esse desgosto, você pode assistir. O Blade Runner, ele tem um segundo filme que foi lançado recente agora, que é o Blade Runner 2049, que ele é bem ok. Tem um outro filme que fala de android, que ele é meio inusitado. Ele chama... Eu não sei como é que ele chama em português. Ele chama Stepford Wives, em inglês. Ele tem duas versões. Ele tem uma versão que é da década de 70, que é mais legal, que é a que eu recomendo. E ele tem uma versão da 2010, eu acho, que é com a Nicole Kidman, que é ruinzinho, assim, mas é assistível. Ele é tipo uma comédia, ele é tipo uma dramédia. Tem um plot aí que tem a ver com androides também, ele é bem legal. Essa é uma recomendação, Thiago?
Você me lembrou, né, quem gosta de ficção científica, de indicar um livro que eu já deveria ter falado antes, que é uma coletânea da LPM, né, que é aquela coleção de e-books, que foi uma das minhas primeiras introduções a ficção científica, que é um livro que chamava Histórias de Robôs, que é um compilado que o Isaac Asimov fez, um compilado de autores de histórias clássicas de ficção científica. Muito bom mesmo, vale muito a pena se você achar num sebo por aí ou pra comprar na internet, ou sei lá, e-book lá na Amazon. Se você quiser ter uma introdução assim à ficção científica, assim, desde o mais hard até a ficção científica assim, mais popzinha, eu acho que vale muito a pena você começar por essa obra aí que tá no meu coração.
Um dos mitos aí do terror e da psicologia humana é o famoso Uncanny Valley. Que o Uncanny Valley é tipo assim, é aquela coisa que é quase humana. Você sabe que é artificial, mas que tem alguma feição humana e isso gera o elemento do terror. E aí os experimentos de robô, né, que a gente tem na vida real, que você pode achar no YouTube, tem a Sofia the Robot, tem alguns outros robôs que você pode achar no YouTube, tem esse elemento aí do Uncanny Valley também. É uma dica, você dá uma procurada aí dos robôs que são androides, entre muitas aspas aí no YouTube, que tem os estudos hoje em dia e tal, tipo aquelas bonecas também, de japonesas lá e tal, é bem bizarro, tem um elemento todo de terror. E eu lembrei de um filme que tem a ver com isso, que chama Ex Machina, que ele é muito bom, ele é de 2014, eu acho. Ele ganhou, a Alicia Vikander ganhou o Oscar por causa dele. E ele também tem um elemento de Android, assim, de inteligência artificial, ele é bem legal.
Inclusive, nesse livro que eu citei, né, do História de Robô, ele deu uma introdução muito boa do Isaac Asimov, um texto que chama Complexo de Frankenstein, falando por que a humanidade é tão fascinada por tecnologia no futuro, fascinada e ao mesmo tempo amedrontada, né? Porque a gente tem um pouco de medo, ah, os robôs vão dominar o mundo, as máquinas vão roubar nosso emprego, né? Como diz o Marco Gomes lá, né? Um robô ainda vai tomar seu emprego, tudo mais. Então, já logo no começo dessa série de livros que eu falei, tem esse texto fabuloso. Se você não quiser ler a série de livros, procura, né, se você gosta de ficção científica, procura esse texto do Asimov, que chama Complexo de Frankenstein, que é uma coisa assim bem interessante pra se discutir, tá bom?
Só isso, tem mais nada pra falar não.
Então, fique em casa, escute nossos podcasts antigos, agora estamos com um novo link, tá tudo reeditado, descubra as nossas aventuras lá no seja lá onde que a gente estivesse em algum lugar, né? Por enquanto, nós estamos em casa pra lembrar você de ficar em casa, nós estamos em outra dimensão, nós estamos em outro lugar. E se você quiser falar com a gente, siga a gente no podcast, no Instagram, Cevela Pod, né, Bruna? Cevela Pod?
Ah, agora não tá podendo mais, não.
Segue a gente lá no Instagram, Cevela Pod, pra você acompanhar a gente e saber das novidades. Então é isso aí.
E o e-mail?
Esquece, ninguém manda e-mail mais, Bruna. Esquece o e-mail.